DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, é o quinto dia da campanha eleitoral em Moçambique. Reformas é o que salta à vista nos manifestos eleitorais das principais formações políticas.
Fazer uma grande mudança em termos de criar empregos para as pessoas seria, eventualmente, a questão mais fundamental para os moçambicanos.
Na Zambézia, ainda não se sabe quem incendiou a viatura da CNE dentro de uma instituição do Estado moçambicano.
É estranho e é raro. As instituições do Estado têm uma segurança do Estado. As duas viaturas estiveram dentro de uma instituição protegida.
Decorrem a partir de hoje e até 8 de setembro os Jogos Paralímpicos em Paris, com mais de 400 atletas participantes. Estes e outros temas em desenvolvimento já a seguir. Eu sou o Brian Madarame e Madalena Sampaio está na edição deste Jornal da Manhã. A campanha eleitoral em Moçambique vai na primeira semana, mas o que prometem os partidos? Reformas é o que salta à vista nos manifestos eleitorais das principais formações políticas com vista às eleições gerais de 9 de outubro. Ian Kubadansou consultou os manifestos e traz-nos um resumo sobre três temas cruciais em Moçambique: emprego, saúde e educação. Ian Kuba.
Todos os partidos com assento parlamentar em Moçambique concordam que é preciso reformar a educação e a saúde e combater o desemprego, até o Partido Frelimo, que está no poder desde a independência do país. O caminho para lá chegar é que varia de partido para partido. E para fazer reformas, será preciso também ter fundos. Mais de 18% dos moçambicanos estão desempregados, segundo dados do ano passado divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística. Para criar mais postos de trabalho, a Frelimo propõe a alocação de mais dinheiro do Orçamento Geral do Estado para os programas de criação de emprego e da criação de linhas de créditos a micro, pequenas e médias empresas. Proposta quase semelhante à de Frelimo tem o MDM. No seu manifesto eleitoral, a terceira maior força política de Moçambique sugere também a criação de um portal de empreendedorismo para fornecer informações sobre apoios à criação de empresas e autoemprego. A Renamo realça que é fundamental criar emprego, sobretudo para jovens e mulheres, dando, por exemplo, incentivos fiscais aos empresários. O jornalista Fernando Lima alerta para a importância deste capítulo para as famílias moçambicanas depois das eleições gerais de 9 de outubro.
As famílias não podem alicerçar as suas vidas e o seu futuro na base do setor informal. Logo, fazer uma grande mudança em termos de criar empregos para as pessoas seria, eventualmente, a questão mais fundamental para os moçambicanos.
Seja quem for que saia vitorioso, há muito trabalho pela frente. Agora, que medida será mais certa? Que manifesto de que partido atrai mais os eleitores moçambicanos? Pouco disso contará na hora de votar, comenta Fernando Lima.
Não me parece que o eleitorado se sinta particularmente atraído por nenhum dos partidos políticos. O eleitorado é atraído pelas forças políticas da sua simpatia.
No dossiê da saúde, Frelimo e a Renamo convergem os pontos de vista em relação a uma das formas de mudar o sistema de saúde do país. Os dois partidos pretendem apostar na formação contínua dos médicos. O partido no poder quer ainda reforçar a valorização da medicina tradicional como uma das formas de elevar a qualidade dos serviços de saúde. A segunda maior força política moçambicana, a Renamo, não fala disso. Promete, no entanto, construir hospitais, sobretudo nas zonas rurais, para colocar os serviços de saúde mais perto dos cidadãos. Já o Movimento Democrático de Moçambique propõe no seu programa eleitoral a retirada do IVA na saúde para estimular o setor privado. Para David Fardo, presidente do Parlamento Juvenil de Moçambique, além destas medidas, será preciso ver a situação do país à lupa depois das eleições. A campanha eleitoral seria a oportunidade perfeita para auscultar os anseios dos cidadãos.
Essa mesma sociedade deve igualmente servir de monitora e avaliadora do processo de governação para o próximo mandato de 5 anos.
No capítulo da educação, a Resistência Nacional Moçambicana quer a promoção da escolaridade obrigatória até 12ª classe e a educação inclusiva de qualidade para os alunos com deficiência, para aqueles que estão nas zonas de conflito e as vítimas de desastres climáticos. O Movimento Democrático de Moçambique sugere a criação de uma rede escolar equilibrada, priorizando as zonas rurais. O partido defende ainda a formação contínua dos professores para melhor estarem preparados para os desafios da atualidade. A Renamo e o MDM partilham o entendimento de que se deve estimular o ensino bilíngue no país através da introdução no sistema das línguas nacionais. A Frelimo promete uma reforma no setor da educação para incluir todos os cidadãos no sistema. Advoga ainda a introdução no currículo escolar de conteúdos sobre os valores moçambicanos, a ética, ambiente, nutrição e a paz. Para o presidente do Parlamento Juvenil de Moçambique, David Fardo, é bom a população ouvir e ler os programas eleitorais, mas é preciso ir além.
À medida que os partidos políticos vão andando, os candidatos vão andando no terreno, vão percebendo novos desafios, se calhar na base disso possam ou conseguem identificar novas estratégias e soluções mediante a isso.
Yankuba Danso, DW.
Obrigado, Yankuba Danso. Hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos quais são os setores que precisam de reformas urgentes no seu país. Carlitos Martinho escreve que Moçambique já perdeu foco para o desenvolvimento económico e social. O custo de vida aumenta a cada dia que passa. A reforma deve ser feita em todos os setores. Edson Anselmo Ralph comenta que na Guiné-Bissau a educação e saúde são setores chaves, mas que os políticos, ditos políticos, só têm como prioridade nos seus programas quando procuram votos, comenta esta internauta no nosso Facebook.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
E continuamos de olhos postos na campanha eleitoral em Moçambique. O Fórum Nacional de Rádios Comunitárias denunciou violações à liberdade de imprensa em Angoche, província de Nampula. A rádio comunitária Parapato também relatou dois episódios de agressão e intimidação contra os seus jornalistas logo no início da campanha eleitoral. Feroza Zacarias, diretora executiva do Fórum, diz que estes episódios não são aceitáveis.
Foram intimidados, foram proibidos de veicular a informação. Não é de minimizar, estamos a começar muito mal, porque ainda estamos na primeira semana, teremos episódios onde definitivamente elas não terão condições de trabalhar à vontade.
Violação de direitos dos jornalistas volta a marcar a campanha eleitoral em Moçambique. O presidente de Moçambique defendeu ontem o aumento das relações económicas com o Zimbábue para a criação de oportunidades de prosperidade dos dois países e povos vizinhos. Felipe News falava durante a abertura da Feira da Agricultura do Zimbábue, que começou ontem na capital, Harare. As exportações de Moçambique para o Zimbábue têm sido essencialmente energia, produtos petrolíferos, adubo e cabos de alumínio, declarou o presidente News. Na Guiné-Bissau, o presidente Umaro Sissoko Embalo nomeou a sua filha para o cargo de conselheira especial do chefe de Estado. O decreto da nomeação não foi divulgado por escrito, mas a nomeação foi divulgada pelo chefe de gabinete da Presidência da República. A filha do presidente guineense apareceu também nas fotos de tomada de posse de novos conselheiros e membros do governo na sexta-feira da semana passada, a prestar o juramento. Os opositores de Sissoko Embalo olham para a nomeação com apreensão, disse a DW África. Gabriel Ié, em nome do Fórum para a Salvação da Democracia, que congrega os partidos APU-PDGB, PRS e MADEM-G15.
O que ele fez não é superior ao que já tinha feito antes. E só lamentamos o facto dele, portanto, persistir, dele querer continuar a entender que é possível fazer do Estado a sua própria propriedade.
Os opositores de Sissoko Embalo acusam o presidente guineense de nepotismo. O economista Alves da Rocha considera positiva a decisão de privatizar 15% da operadora angolana Unitel enquanto princípio geral para reduzir a participação do Estado na economia. Em entrevista à agência Lusa, o economista salientou ainda a importância de serem divulgados os pormenores do negócio. O governo angolano vai privatizar 15% do capital do social da operadora de telecomunicações Unitel, sendo que 2% das ações serão reservadas para trabalhadores e membros dos órgãos sociais da empresa, segundo um despacho presidencial.
DW África. Deutsche Welle.
Manhã informativa de quarta-feira, dia 28 de agosto de 2024. Em Moçambique, a Procuradoria da Zambésia garante à DW que está a trabalhar para esclarecer um incêndio na Comissão Provincial de Eleições no início deste mês. Até agora, não foram detidos quaisquer suspeitos em conexão com o caso. Esta não foi a primeira vez que aconteceu algo do género na província. Mais pormenores com o correspondente Marcelino Moeia.
Continua por esclarecer o que aconteceu exatamente a 2 de agosto junto ao edifício da Comissão Provincial de Eleições da Zambésia. O que se sabe até agora é que uma viatura protocolar do presidente da comissão foi incendiada. Populares ouvidos pela DW disseram que ouviram explosões terríveis nesse dia por volta da meia-noite da parte de dentro do muro que cerca o edifício da Comissão Provincial de Eleições. Houve também um incêndio dentro do edifício. Vários equipamentos eletrônicos ficaram destruídos. Mas, em declarações, a DW, presidente da Comissão Provincial de Eleições da Zambésia, Emílio Mpanga, recusa avançar detalhes do que aconteceu.
Não é da competência dos órgãos de administração e gestão eleitoral. É da competência dos órgãos de administração da justiça e que o processo já foi canalizado a essas entidades. Entendemos nós que, a curto, médio prazo, vamos ter a resposta deles. A viatura tinha sido alocada aos órgãos eleitorais, era para um propósito, era para um fim. Com esta ausência, significa que estamos com déficit.
Um caso semelhante ocorreu no ano passado com a viatura do diretor distrital de Secretariado Técnico de Administração Eleitoral em Climane, depois de terem sido anunciados os resultados provisórios das eleições autárquicas, que apontavam primeiramente a Frelimo como vencedora. Nos dois casos, as viaturas foram incendiadas em locais fechados, protegidos por agentes da Polícia da República de Moçambique. O Serviço Nacional de Investigação Criminal e a PRM ainda não detiveram ninguém suspeito em conexão com o sucedido. A DW, o Procurador Provincial de Zambésia, Fred Jamal, também não quis dar muitos detalhes, mas afirmou que já há suspeitos envolvidos nesses dois incêndios. Segundo o magistrado, os casos serão esclarecidos em breve. O analista político Lourindo Verde acredita que ambos os incidentes têm motivações políticas.
É estranho e é raro no nosso contexto, uma vez que nós sabemos que as instituições do Estado têm uma segurança do Estado. As duas viaturas estiveram dentro de uma instituição protegida. Nós tivemos um processo conflituoso em que o anúncio dos resultados não confrontou alguns partidos políticos. Neste momento estamos a preparar um outro processo onde envolve os mesmos atores.
Entretanto, o presidente da Comissão Provincial de Eleições na Zambésia realça que os primeiros dias da campanha para as eleições de outubro estão a decorrer sem dificuldades. Emílio Mpanga diz que desde que a campanha começou no sábado, não há relatos de quaisquer incidentes violentos entre apoiantes de partidos rivais e a PLA.
O cartão de visita para a Zambésia não pode ser vandalização, não pode ser agressão física ou mesmo obstrução. E estamos, até o momento, satisfeitos da forma como está sendo conduzida a campanha e propaganda eleitoral pelos partidos políticos.
A partir de Climane para a DW, Marcelo Moeia.
E começa hoje em Paris os Jogos Paralímpicos com uma inédita cerimónia de abertura no coração da capital francesa, em que estarão 4.400 atletas participantes. Mais de um mês após a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos no Rio Sena, o evento de abertura dos Jogos Paralímpicos também terá lugar fora de um estádio, desta vez nos Campos Elíseos e na Praça da Concórdia. Tony Stanguet, chefe do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2024 em Paris, espera um evento histórico.
On est ravi de vous dire que on a d'ores et déjà vendu près de 2 millions.
Temos o prazer de dizer que já vendemos quase 2 milhões de bilhetes. É um facto excepcional. Antes do início destes Jogos, estamos muito satisfeitos com os estádios que estarão cheios para receber várias modalidades. Podem também ver os jogos nos ecrãs. A capital francesa está preparada e a expectativa entre os adeptos é cada vez maior. Estamos a um nível mais elevado do que há alguns anos, afirmou o atleta paralímpico alemão Johannes Flores numa entrevista à DW sobre o desenvolvimento dos Jogos Paralímpicos. O velocista de 29 anos diz que está pronto para Paris 2024.
Laufen und sprinten ist für mich schon was sehr Besonderes.
Correr e fazer sprint é algo muito especial para mim, porque nunca fui capaz de o fazer durante 16 anos da minha vida. Já não tenho dores, já não tenho restrições. Além disso, uma prótese parece muito mais fixe do que uma perna deformada.
Und außerdem sieht eine Prothese auch viel cooler aus als irgendwie ein deformierter Unterschenkel.
Esta será a terceira participação de Flores nos Jogos Paralímpicos, depois do Rio em 2016 e de Tóquio em 2021. É também o recordista mundial dos 100, dos 200 e também dos 400 metros. Este ano conquistou o seu quarto título mundial consecutivo nos 400 metros no Campeonato do Mundo no Japão. O velocista é, sem dúvida, um dos maiores atletas do mundo na sua categoria de T62, amputado abaixo do joelho. Ao longo de 11 dias, Paris vai receber em 18 instalações, que há pouco tempo foram palco das competições olímpicas, atletas de 167 países que competirão em 22 modalidades. 8 atletas vão formar a maior equipa paralímpica de refugiados até à data. Os atletas representam os mais de 120 milhões de pessoas deslocadas em todo o mundo. Andrew Parsons, presidente do Comitê Paralímpico Internacional, lamenta que o evento decorra em tempos difíceis em várias regiões do mundo.
It's just disgraceful that in 2024.
É vergonhoso que em 2024 estejamos a assistir ao que vemos nas notícias em termos de conflitos em todo o mundo, em termos de polarização, de hostilidade. Basicamente, as pessoas não conseguem viver juntas.
Being able to live together.
Entre as 168 delegações participantes na competição, que reúne atletas de 4 das 5 áreas da deficiência, intelectual, motora, visual e paralisia cerebral, contam-se 3 estreantes: Eritreia, Kosovo e Ilhas Kiribati. Nos últimos 7 anos, os responsáveis investiram cerca de 125 milhões de euros para tornar a metrópole francesa mais inclusiva. Os edifícios públicos e os transportes locais foram tornados mais acessíveis e foram instalados 10.400 módulos acústicos em cruzamentos críticos para pessoas com deficiências visuais. Os Jogos Paralímpicos vão decorrer até 8 de setembro de 2024.
DW Notícias.
O governo da Namíbia vai abater mais de 700 animais, incluindo elefantes, zebras e hipopótamos, para fornecer carne à população e aliviar a insegurança alimentar provocada pela grave seca causada pelo fenómeno meteorológico. O Ministério do Ambiente, das Florestas e do Turismo vai contribuir com 30 hipopótamos, 60 búfalos, 300 zebras e 83 elefantes para apoiar o programa de alívio da seca com o fornecimento de carne, revelou o governo namibiano num comunicado divulgado hoje pela imprensa. O Ministério Público da República Democrática do Congo pediu a pena de morte para 50 dos 51 acusados da tentativa de golpe de Estado de 19 de maio, entre os quais 3 norte-americanos. O procurador pediu ainda ao tribunal que ordenasse o confisco, em benefício do Estado, de todo o material utilizado na prática dos crimes. O julgamento iniciou-se em 7 de junho. A operação militar israelita matou 9 palestinianos na Cisjordânia. O exército israelita lançou de madrugada uma operação intitulada de luta contra o terrorismo no norte da Cisjordânia ocupada. O movimento Jihad Islâmica acusou Israel de lançar uma agressão total contra o norte da Cisjordânia ocupada numa guerra aberta e não declarada e alegou que o objetivo final de Tel Aviv é anexar a região.
DW, Espaço do Ouvinte.
No Espaço do Ouvinte de hoje, perguntamos quais são os setores que precisam de reformas urgentes no seu país. Recebemos aqui muitas mensagens, comentários de Manucho Raiva, que diz que Frelimo está a acompanhar tudo o que se passa, mas não faz nada. Também recebemos Fátima Alfredo, que comenta no nosso Facebook que todos os setores precisam de uma intervenção urgente. Ricardino Jorge Ricardo diz que Frelimo deve ser reformada. Este país está de mal a pior por causa da Frelimo. Também o Aze comentou no nosso Facebook, Hugo Manuel também escreveu, Samuel Domingos, Calisto, a todos, muito obrigado. Notícias em dw.com/português.